Em praticamente todo filme ou série, em algum momento rola uma espécie de virada na direção da história. Aquele momento icônico do enredo que deixa todo mundo chocado, de boca aberta, sem acreditar naquilo que tá vendo. Esse momento se chama plot twist. Mas esses plots não acontecem apenas nas histórias. Na vida real e principalmente no meu país internet, vários plots acontecem nos deixando completamente perdidos se aquilo realmente é verdade ou apenas mais uma fic. No universo do pop internacional, isso também é muito normal. O mundo não estava preparado para Paris Hilton assumir que por todo esse tempo, ela não passou de um personagem. E pasmem, até a sua voz era fake. Ou seja, a própria impostora. E quem não lembra daquela cerimônia da Miss Universo, onde o apresentador Steve Harvey anunciou a Miss Colômbia como campeã, e só depois dela estar de faixa e coroada, ele retornou ao palco e avisou que havia errado e que a campeã era a Miss Filipinas. A quantidade de sorriso amarelo foi tanta que não tinha clareamento dentário capaz de resolver a situação. Mas uma coisa é fato, ninguém sabe lidar melhor com plot twists do que nós brasileiros. A maneira como o Brasil constrói plots é mais louca e aleatória do que os rolês de Ronaldinho Gaúcho. Gente, é sério, já fomos da estudante vítima de bullying que se tornou uma celebridade depois de ser hostilizada por causa de um vestido curto, a uma brincadeira de 1º de abril que acabou revelando uma traição numa família e gerando um escândalo digno de novela de Manuel Carlos, lá no Rio Grande do Norte. Se no nosso dia a dia já estamos acostumados em transformar limões em limonadas, então quando rola algo do tipo, a gente aproveita todas as oportunidades possíveis de converter os plots em audiência. E claro, no que fazemos de melhor. Memes. O fatídico 7-1 da Copa de 2014, por exemplo, se tornou o nosso sinônimo da derrota, né? Inclusive, todo dia o brasileiro toma uns 3 ou 4. Eu não aguento mais, gente. Chega! Você aí que tá ouvindo e ainda não tirou o título de eleitor, tá esperando o quê, hein? Olha, antes que a produção resolva me trollar como sempre e provocar algum plot twist aqui, melhor rodar logo essa vinheta que hoje é dia de falar das reviravoltas mais loucas da internet brasileira.
R$3.
Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano.
Seguindo a tradição, vamos promover mais um encontro nesse podcast. Não com Fátima Bernardes, o encontro é comigo mesmo, Kaique Brito. Também conhecido como Lucas Pierre pros íntimos, ele é fã de cultura pop, especialista em relações públicas, comentarista de BBB e twitteiro. Abra sua mente, twitteiro também é gente. Oiê, Paiva!
Oi, tudo bom? Nossa, depois de uma apresentação dessas, eu nem preciso mais falar nada, né? Tchau, minha participação encerrou, obrigado.
Foi só a apresentação.
Adorei, adorei, muito obrigado, me senti mega especial aqui.
Olha, o nosso segundo convidado é criador de conteúdo, podcaster de debates inúteis, apresentador, roteirista, fundador do saudoso Morri de Sunga Branca. Thiago Pascoaloto, qual a sua escala de ódio pra hoje?
Primeiro prazer estar aqui, Kaique. Minha escala é de coraçãozinho, assim, de 0 a 5 coraçãozinhos, eu tô nível 5.
Tá, 5/5.
Tô fofo, hoje, tô fofo. Quando aposentei e morri de Sunga Branca, eu virei uma pessoa mais fofa.
Entendi, tá na era clean.
Tô,
saquei.
Tô.
Olha, mas hoje a gente pode falar mal de vários casos aqui, tá? Então, qualquer coisa, pode desligar a Araclin que a gente passa o pano. Olha, pra começar o nosso bate-papo cheio de reviravoltas aqui, eu queria saber de vocês dois. Vocês têm o maior plot twist que aconteceu na vida de vocês? Tipo, vocês conseguem pensar em alguma coisa assim, ou a reviravolta muito grande?
Ah, eu consigo. É meio idiota, mas é que pra mim significou muito. Eu acho que foi, assim, o primeiro que eu lembro da minha vida, assim. Kaique, qual é a sua diva pop preferida?
É a Ariana Grande.
Então pense que alguém chega pra você e fala assim, Kaique, a Ariana Grande morreu.
Meu Deus.
Seu mundo cai,
Deus
não cai.
Deus me livre. Nossa.
Então, só que o que você faz? Você pega seu celular e você checa a informação na mesma hora. É verdade ou é fake news? Concorda comigo? Só Concordo. Que eu venho de uma geração, de uma época, onde já existia internet. Porém, a internet não era acessível como é hoje. Então eu, né, uma uma criança viada, cheguei na escola, feliz da vida. E eu era muito fã de uma cantora e atriz mexicana chamada Thalia. Vocês devem conhecer, da Maria do Bairro, Marimar. Sim. Enfim, cantou com a Pablo Vittar, etc. Entre 97 e 2000, 2001, Thalia tava bombando muito no Brasil. Bomba até hoje, mas na época ela bombava muito, porque ela visitava muito o Brasil e tal. E eu era completamente alucinado pela Thalia, por todas as visitas dela no Brasil, etc. Aí, só que eu não contava isso na escola, tá? Porque era um pouco vergonha, um pouco mico, assim. Eu sofria muito bullying. E aí eu pensei, ah, se eu contar que eu gosto da Thalia e tal, uma atriz, né, mexicana e tal, o povo vai cair em cima de mim. Então, eu guardava esse sentimento no meu coração, mas no meu quarto era cheio de pôster da Thalia. Aí cheguei na escola, a menina que senta na minha frente, que é minha amiga até hoje, a Adri, ela vira pra mim com uma cara assim de que, né, quem vai falar sobre qualquer coisa, fala assim, você viu que a Thalia morreu?
Meu Deus, cara.
Por fora, eu fingi que tava, imagina, tudo tranquilo. Mas por dentro, eu tava gritando, gritando, gritando. E aí, como assim Thalia morreu? Sim, meu pai tava assistindo o Bom Dia Brasil e acabou de ver que o avião que a Thalia tava viajando, putz, caiu. Morreu de acidente de avião. E aí, Kaique, na época existia já celular, claro que existia, mas era aquele de cobrinha, aquele celular bem ruinzinho. E aí não tinha como acessar a internet, porque era a época de internet discada, 2001. Internet discada, você não tinha como saber se era fake, se era real e tal. E essa minha amiga não é de contar lorota, não é de fazer pegadinha. Então eu sabia que se ela tava me falando isso, é porque alguma verdade tinha. Aí eu passei a manhã inteira olhando para aquele relógio, esperando terminar a aula, passando mal por dentro. E eu não podia falar pros meus colegas que eu tava mal com essa notícia. Eu tava só ali, aguentando. Olha que deu meio-dia, eu saí daquela escola correndo. Eu morava duas quadras da minha escola, num morro, e desci aquele morro como nunca. Cheguei em casa, minha mãe, filho, já chegou, né? Porque eu cheguei rápido, eu só saí disparado, fui pro meu quarto, liguei o computador. Então aquilo demorou muito pra ligar. Eu já tava quase chorando, passando mal, branco. Aí o que eu fiz? Entrei no fórum da Thalia, que eu sempre entrava, todo final de semana. Entrei lá no primeiro fórum. Nenhuma notícia sobre a morte da Thalia. Falei, ué, alguma coisa tá estranha. Entrei no outro fórum que eu sempre participava. Nenhuma notícia sobre a morte da Thalia. Aí eu comecei a ficar mais calmo, mas o que será que aconteceu? Aí eu entrei nesses portais de notícia, e aí, meu amor, aí tá o plot. Quem morreu foi a cantora Alia, que na época era como se fosse uma Beyoncé, né, lá nos Estados Unidos, uma réplica cantora. Hoje eu sei que é uma cantora incrível, mas na época eu nem tinha muito contato com a carreira da Alia. E aí esse foi o grande plot twist, o primeiro plot twist que eu lembro que aconteceu na minha vida. Eu passei uma manhã inteira enlutado, achando que a Thalia tinha morrido, mas na verdade foi Alia.
Paiva, você também tem alguma reviravolta gigantesca assim na sua vida?
Quando eu tava no ensino médio, no segundo ano, eu já tinha noção, né, de que eu era uma bichona, mas eu vim da geração dos anos 2010, assim, no ensino médio. Então a gente ainda tinha muito essa questão de preconceito institucionalizado e blá blá blá. Aí, eu lá no auge do meu segundo ano do ensino médio, fui numa festinha do pessoal da sala e tal, aí fiquei com uma menina. Aí, no que eu fiquei com essa menina, aí a gente começou a conversar no WhatsApp e tal, e a gente meio que começou a namorar. Ela era da outra turma, ela era do segundo ano também, só que da outra sala. E aí, no meu colégio, tinha o costume assim, ah, os casais passavam o recreio juntos, né? Eu ficava fugindo da menina. E aí, sei lá, falava, ah, não, eu não terminei de copiar, eu ficava na sala, tipo, sabe, fugindo, tava copiando, ah, não, a fila da cantina tava muito grande. Enfim, eu sempre dava desculpa pra fugir e, tipo, só encontrava ela, assim, antes do sinal bater, e daí dava, tipo, ah, um beijinho assim, tipo, sabe? Tipo, ah, te vi, beijo. Já fiz meu papel de namoradinho. E beleza. Aí passou o tempo e tal. Me assumi gay, beleza. E o plot twist é que essa menina se assumiu sapatona. E eu descobri que ela, da mesma maneira que eu usava ela de fardo pra parecer que eu era hétero, sim, ela também me usava de fardo pra parecer que ela era hétero.
Meu Deus!
Mas isso acontecia muito. Um usava o outro de muleta, né?
Sim, só que, tipo, os dois não sabiam. E aí os dois se evitavam. Eu descobri que ela também me evitava, que ela também ficava fugindo, assim.
Caraca!
Tipo, que ela não queria me ver no recreio, sabe? Que ela queria só, tipo, ai, parecer que ela era hétera, que ela namorava um menino e que ela era hétero, e que eu era o hétero e namorava uma menina hétero. E aí a gente estudava de muleta, que nem o Thiago falou. E aí, e hoje ela namora, tipo, uma menina super legal e tal. Enfim, a gente ri muito dessa história hoje.
Então, você tem uma ex-lésbica e ela tem um ex-gay. Isso é muito incrível.
Não, é muito, tipo, é muito, sei lá, um plot. Só faltou a gente morar junto, assim, como amigos, porque eles viravam um roteiro de série, sabe? Uma coisa assim.
Sim.
E nessa parte, eu fico feliz, assim, que a gente tenha evoluído um pouco. Porque se o Paiva e a namoradinha dele, na época, tivessem conversado sobre isso, um ia ajudar o outro, com certeza, ia tornar a vida de cada um muito mais fácil. Assim como a minha vida também na escola era muito difícil. Pô, eu não podia falar que eu gostava de uma cantora mexicana. O que tem de mais isso, entendeu? E a gente vivia esse tipo de coisa porque existia muito bullying. Hoje em dia, eu vejo dessa forma, eu acho que a gente evoluiu um pouquinho, pelo menos que as pessoas podem falar, né, podem se mostrar mais quem são, principalmente nesse período da escola, que é tão importante, que a gente tá formando a nossa personalidade e muitas vezes tem que se reprimir e não precisa.
E olha, gente, no Pega Essa Ref de hoje, a gente também vai apresentar 3 categorias de plot twist, previamente selecionadas para analisar os casos mais absurdos que já aconteceram. A cada categoria, cada um, me incluindo, vai trazer um exemplo de plot twist, e para começar, vamos com o primeiro tópico, que é internet e cultura pop. E eu quis trazer aqui o caso da grávida de Taubaté. Porque pra mim, esse é um dos plot twists mais famosos da internet. Eu acho que a gente tem que mencionar aqui ela. Que pra quem não sabe, é basicamente uma moça que comoveu um país inteiro, velho. Ela conseguiu doações sobre os quadrigêmeos que ela tinha. Só que daí descobriram que era falso. E daí o termo de Taubaté, inclusive, ficou muito famoso a partir desse caso, que a grávida de Taubaté era uma grávida falsa. E pra mim foi um plot twist muito grande. Eu adoro esse caso. E vocês trouxeram algum de cultura pop e internet?
Teve um em 2019, eu fiz um tweet falando assim, gente, me contem aqui histórias que vocês viveram e que ninguém acredita. E aí aquele tweet choveu de resposta boa. Inclusive, tipo, eu recebo notificação dele até hoje, assim, tipo, as pessoas ou das pessoas contando história, ou, tipo, delas comentando as histórias das pessoas que contaram já, sabe? E aí, uma das histórias que eu mais gosto desse tweet é justamente do Kaique. Não o Kaique você, o Kaique e o Ciclopinho.
O Ciclopinho, sim.
É, ele morava comigo e tal, e aí ele mandou um tweet que eu achei maravilhoso, que era ele contando que em 2011, quando ele ainda morava com uma família em Roraima, e aí ele falou que ligaram pra mãe dele de um presídio falando que era do programa do Faustão, que ela tinha ganho aquele caminhão de prêmios, sabe? Tipo, que tava rolando na época. E aí ela ia ganhar muitos prêmios e, além disso, ela ia ganhar 500 mil reais. Pra finalizar, ela só precisava comprar 12 cartões de crédito, celular e falar os números. E ela fez isso. E ela
Meu Deus!
Como o Kaique ajudou ela a fazer isso. Sim, cara, eu acho essa história muito boa.
Ai, tadinha, cara. Como é que ela caiu nisso, velho?
Não, e eu acho muito bom que, tipo, não apenas ela caiu, como o Kaique ajudou, sabe? Tipo, o filho ajudando. Ai, mãe, isso aí, vamos ganhar tudo!
Cara, me lembra a gente, tipo, olhando na televisão aqueles canais aleatórios, tipo, da TV aberta mesmo, que tem Encontre o Erro, e daí você fala, é esse aqui, cara, liga, 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 e daí a ligação só serve pra fazer você gastar dinheiro. Isso era muito comum, velho.
E que as pessoas que participavam desses programas eram da própria produção. Eu achava, nossa, que era isso.
Agora você me pegou, era da própria produção.
É, então, daí tem coisa, tipo, de 2 anos que me falaram disso, que esses programas, assim, são todos armados, que é feito pra galera ligar, né, pra gastar crédito e, enfim, consumiu o serviço deles. E aí eles quando essas pessoas, tipo, aparecem no programa respondendo a pergunta errada, é porque são pessoas da produção que fazem isso.
Era impossível errar, né? Era impossível errar.
É ridículo, eram umas coisas assim que a gente olhava na TV e ficava, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Mas depois que me explicaram isso, faz até sentido, porque daí quando a gente vê uma pessoa burra errando uma coisa fácil dessas, tipo, dá mais raiva e mais vontade ainda.
Sim.
Da gente querer participar, né? Tipo, de querer fazer o certo.
Dá uma sensação de que é só você que sabe aquela resposta, né? Ninguém mais tá acertando, cara. Eu que vou saber, eu que vou ser o herói que dava errado. O meu plot twist agora foi descobrir que é a produção. Isso agora me pegou. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Pra mim eram só pessoas aleatórias, burras mesmo, que não sabiam responder.
Não, eu passei a vida inteira acreditando nisso também.
E você, Thiago, tem alguma coisa assim de cultura pop que é um plot twist pra você?
Olha, tem um que é recente e mexe um pouco comigo, porque eu acho a história muito inusitada, que é Doutora Deolane, que pra mim é a maior reviravolta dos últimos tempos na internet, porque assim, a mulher foi traída. Aí, ela foi traída e ficou viúva, assim, na mesma noite. Aí ela foi exposta, né? E ela reverteu tudo isso, mil seguidores, hoje tá riquíssima, belíssima, acabou de comprar uma mansão, assim, sabe? Eu acho que isso é uma reviravolta que a vida dá, que eu só posso aplaudir, independente de gostar ou não do conteúdo dela. E outra coisa, agora ela também lançou música. Com talento ou não, ela é agora isso. Também canta. Então, assim, é um grande plot, plot da vida.
Pra mim, o plot twist, o grande plot twist envolvendo a doutora Deolane, é ela do nada virar DJ e cantora. Isso pra mim é surreal, cara.
E o melhor é ela se apresentando com o playback, só balançando a mãozinha, assim. Tem um vídeo viral na internet que é maravilhoso, maravilhoso.
Cara, tudo que envolve a doutora Deolane, eu acho a grande, tipo... Um grande plot twist mesmo. Eu só consigo rir. É muito bom. Toda a história dela do nada ter sido um estouro, né? Porque ela tem, tipo, milhões e milhões de seguidores no Instagram.
Eu acho ela muito queen. Ela é muito queen. Meu Deus do céu.
Eu não sei como rola pra vocês, mas é que pra mim, assim, eu tava vendo o noticiário, ela lá como, né, a esposa traída e a viúva. E do dia pra noite, ela virou um fenômeno. Talvez quem acompanhasse ela sempre, lá desde o início, viu todo o crescimento. Mas eu não. Eu, do dia pra noite, eu pisquei o olho e falei, gente, a mulher virou um fenômeno.
Exato.
E aí eu fui consumir, porque eu não sou bobo também, né?
Total. Galera, como já virou tradição em todo episódio aqui, a gente dá uma pausa no nosso bate-papo pra se divertir com um assunto em forma de game. Em alguns Pega Essa Ref, eu acabo sendo testado e trollado pela produção, que nunca me deixa ganhar um ponto. Mas dessa vez, vocês serão os participantes do jogo e podem ficar tranquilos que eu não vou fazer pegadinha com vocês, não. Ó, a dinâmica de hoje é muito simples. Ficção ou realidade? Eu vou apresentar pra vocês aqui algumas situações de plot twist e vocês terão que me dizer se elas aconteceram na vida real ou se não passam de casos criados. Olha, em uma pequena cidade do interior de São Paulo, uma jovem moça que havia sido humilhada em público numa festa local sumiu sem dar nenhum tipo de notícia. 7 anos depois, para espanto daqueles que fizeram a brincadeira de mau gosto, ela retornou para a mesma cidade e anunciou que se casou com o dono da fábrica que movimenta a economia local e emprega boa parte dos habitantes. Dando a volta por cima, a nova empresária deixou muita gente dependente dela. Isso é uma ficção ou é uma realidade?
Isso pra mim tá parecendo a história de Chocolate com Pimenta, quando a Ana Francisca é escorraçada da cidade e ela volta casada com o dono da fábrica de chocolate.
Então pra você é uma fic.
É uma fic de Chocolate com Pimenta.
Tá, e você, Paiva?
Ah, eu quero acreditar que é verdade, porque eu simplesmente adorei o plot. Eu acho que ela deu a volta por cima, é sobre isso. E tô torcendo pra ser verdade, pra ela ter pisado na cara deles mesmo.
Olha, eu vou ter que dizer que Thiago gabaritou. É literalmente plot de Chocolate com Pimenta,
cara. Eu sou
especialista
em novela, amor. São 20 anos assistindo novela.
Cara, eu também queria que tivesse sido realidade, Paiva, porque essa história é muito perfeita, cara. É realmente o plot de Chocolate com Pimenta, que ela volta, é a personagem feita por Mariana Ximenes. Impecável.
Amor.
Muito bom. O próximo plot twist é um artista que foi sensação no Brasil inteiro nos anos 80, se tornou meme após diversas participações da TV, 30 anos depois. Por causa desse sucesso, foi convidada para estrelar um clipe com a cantora mundialmente conhecida. Fique ou realidade?
Realidade, a Gretchen, né? Com a Katy Perry.
Então sua resposta é realidade, não é?
Realidade.
E você, Paiva?
É, não, o Thiago já matou ali, é a Gretchen, ela fez o switch com a Katy Perry. É, total. Não, esse daí tá temporal. Esse daí dá pra todo mundo pegar já.
Totalmente. É realidade, os dois pontuaram nessa daqui. E eu também pontuaria, cara, porque Gretchen, inesquecível no clipe de Switch Switch, tá? Convenhamos aqui, foi um acontecimento aquilo ali.
Aquela entrevista dela falando que depois da participação dela, a música pegou número 1 na Billboard, não sei.
Sim.
O quê.
Eu amo. Cara, eu não duvido nada que foi por causa dela sim, cara, porque foi um acontecimento. O próximo plot twist é um casal formado por um homem e uma mulher apaixonados e prontos pra terem um filho, recebeu um banho de água gelada quando descobriu que o sonho de gerar uma criança dos dois era impossível. Em uma clínica de fertilização, eles receberam a notícia de que ambos tinham algo muito em comum, o DNA. O casal era formado por dois irmãos gêmeos e eles não sabiam do laço sanguíneo. Ficção ou realidade, gente? Agora eu acho que eu peguei vocês.
Não, eu tô pensando aqui, tipo, isso é muito... Eu queria saber se fosse ficção, de onde que era, sabe? Mas eu não sei de onde é. Mas eu chuto ficção. É, não consigo, infelizmente, pegar a ref. Acho que falhei nessa.
Não, a pergunta não é achar o filme. Então, se você falar ficção e acertar, tá tudo ótimo.
Ah, não, mas é porque daí a gente não quer só acertar, a gente quer gabaritar, sabe?
Quer pisar, não é?
É, a gente quer falar assim, olha, eu sou da internet, amor, mas... Cara, eu vou falar que é ficção.
Eu acho que é fique.
Olha, eu vou dizer a resposta e ela pode ser um pouco ambígua. Essa história é realidade, gente. Os dois erraram. Olha, é surreal.
Mentira, é mentira, marmelada.
Isso pode ter em alguma fic, mas é de verdade. O homem e a mulher, eles vivem no estado de Mississippi. Eles perderam os pais biológicos em um acidente de carro e foram levados para um orfanato, sendo adotados por famílias diferentes e sem saber do parentesco entre eles. Daí os dois se conheceram na universidade e passaram a se relacionar por ter uma conexão muito forte. A questão é que a conexão era que eles eram gêmeos, né? Isso é realidade. Aconteceu de verdade, cara.
Fonte, minhahistoria.com.br.
Fontes, fatos desconhecidos. Não, é verdade. Eu prometo, cara.
Ai, eu tô achando isso muito gore. Não dá, não tá dando. Meu Deus do céu. Gente.
É assustador, não é? Ai, isso dá agonia de verdade, cara.
Meu, e tipo, eles estão juntos ainda hoje em dia, sabe?
Eu não sei, mas... Provavelmente não, né?
Eu
acho que se descobre que é irmão gêmeo. Que absurdo. Isso pra mim é muito surreal. Realmente, eu entendo a resposta de vocês de ser fique, porque, né? É meio. É bem assustador e aterrorizante. Agora, enquanto a produção contabiliza os pontos de vocês, eu aproveito pra lembrar que se tem uma coisa que não é ficção, mas pura realidade, é que você também pode participar do nosso programa, ouvinte. É muito simples, é só mandar um zap no número de sempre. É 71997298556. Mande sua dúvida, sugestão ou história engraçada que você pode aparecer aqui no Pega Essa Ref. E olha, eu acabei de receber os resultados e é o seguinte... Páscoa Loto ganhou por 2-1. Ai, eu só queria estar vendo a cara de Paiva agora de decepção e de tristeza de que perdeu. Mas é, foi uma rinha de twitteiros aqui.
Eu sou muito competitivo. Se eu perdesse, é capaz de eu dar um follow no Paiva no Twitter, só por raiva.
Você ter gabaritado chocolate por pimenta, pra mim já dava game show nas suas mãos. Me desculpa, essa daí foi muito boa.
Se vocês fizerem um tema só sobre novelas, me chama, tá?
Tá, perfeito. Já temos aqui. Produção, anota aí. Olha, gente, dando continuidade à nossa discussão principal, trago agora mais uma categoria de plot twist. Dessa vez, o plot twist é de BBB. É de qualquer edição e eu escolhi a passagem de Sarah no BBB 21. Eu vou explicar pra vocês. Gente, Sarah começou só como uma das loiras. A gente nem lembrava o nome dela. Era quem? Era Sarah... Kerline, Carla Dias e Vitube, as loiras da casa, e a gente se perdia, não se perdia, pelo menos eu era assim. E daí mais tarde, ela ficou destaque no programa, quando ela foi uma das únicas a defender Lucas Penteado, tipo, ela fez isso quando ninguém mais tentou. E daí virou queridinha do público a se aliar com Gil do Vigor e Juliette, virou nosso G3, e isso pra mim já era um plot twist. Mas a Sister teve uma mudança de postura, se juntando lá com os Bastiões, Rodolfo e Caio, e também passou a criticar a Juliette e inflamar a Gil contra ela, fora as declarações polêmicas que ela teve lá no programa, né? E pra mim, o grande plot twist, assim, a cena que resume o plot de Sarah é quando teve dedo duro lá da votação e Juliette perguntou em quem Sarah votou e ela respondeu que era a própria Juliette. Pra mim isso daí foi uma cena de filme, o meme já veio pronto e esse é meu plot twist de BBB. Vocês têm algum plot twist de BBB pra contar pra gente?
Ah, eu tenho um aqui do BBB 7 e eu acho que ele é tão plot, tão icônico porque ele influencia no programa, no Big Brother, até hoje. Eu vou explicar por quê. Que o Alemão, é a temporada do Alemão, da Siri, da Fanny. O Alemão, ele ganhou o anjo e decidiu imunizar a amada dele, que era a Siri, justamente pro casal, pros dois não irem pro paredão. O que acabou fazendo com que o paredão que fosse formado, que seria o Alemão com a Fanny, fosse alterado, porque a Nali, que era uma outra participante, ela tinha um poder, que era o poder do veto. Naquela época, eles estavam introduzindo o poder do veto no programa. E aí, o apresentador, que na época era o Bial, perguntou: e aí, Annalie, você veta o poder do anjo, sim ou não? E ela: eu veto sim, Bial. Eu veto sim. E vetou o poder do anjo.
Ah, ele não pôde imunizar.
Que formou o paredão icônico de Alemão com Siri, que era o grande casal da edição do BBB 7. E depois disso, a produção resolveu criar o paredão triplo.
Sim, nossa, foi por causa disso, cara.
Foi por causa disso, porque o programa tava ainda na metade, já tinha passado um pouquinho só da metade e tal, e era o grande momento do programa. Tava todo mundo esperando pra grande final ser Siri versus Alemão. E aí, por causa desse veto da Annalie, acabou se antecipando muito. E aí foi criado o nosso querido paredão triplo, que aí protege, né, os nossos casaizinhos de irem juntos, ou pelo menos de irem juntos, mas com um terceiro elemento.
Na verdade, essa edição, né, do 22 agora, ela está rendendo bons plots, e eu acho que, enfim, eu acho que um grande plot dessa edição se chama Arthur Aguiar. Por quê? Na verdade, ele deu alguns bons plots nessa edição, porque antes dele entrar, tava todo mundo deixando assim: ah, traidor, não sei o quê, traiu a esposa, blá blá blá. Aí ele entrou na casa, ele entrou na casa junto com a Lina e com a Jade, e deu aquele boom, assim, dos primeiros dois, três dias deles, assim, que, meu Deus, eu amo o trio que pegou Covid e entrou depois, são os melhores. Uhum. Eles têm que se unir, eu amo esse trio, a Jade é a rica humilde, a Lina é a minoria legal que não milita e não sei o quê, o Arthur é o adúltero do bem, pipipipopopó, a galera tava nessa vibe, assim, né, eu tava junto, tipo, eu tava muito imerso também nessa mesma dinâmica. E aí, o plot, então, o primeiro plot, o Arthur era muito legal. Aí o programa foi acontecendo, né, e a gente foi vendo, assim, que, ah, não é bem assim, né, as situações diferentes. E aí, é isso, então, foi o plot do plot da coisa, eu acho que...
Total.
Acho que essa edição deu uns bons plots aí. Mas assim, ó, pãezinhos que estiverem isso, tá, não me matem, por favor.
Não tenho nada contra, inclusive, como muito pão.
Inclusive, eu já sei que ele vai ganhar o BBB e tá tudo bem, tá?
Não, não tá tô tudo assim, bem.
Olha, ai, podem comemorar lá, só me deixem aqui, por favor.
Só me deixem dizer que ele não é tão legal quanto vocês falam. Porque, cara, realmente, ele foi um plot grande. Olha, eu já via ele no início, assim, como um possível, sei lá, um futuro vilão. Ele tinha essa... Não sei, eu tava sentindo isso dentro, sabe? Dentro dele. E daí, ele se mostrou como gente boinha no início. Eu falei, olha, nosso rebelde. Rebelde para sempre. E daí foi outro plot twist mesmo, de que na real era o que eu pensava no início.
DTs do BBB, ou coisas que eu aprendi espiando a casa mais vigiada do país, por Kaique Brito.
Gente, o plot twist do BBB que eu não queria que acontecesse rolou mais cedo do que eu imaginava.
Susto! Que isso, galera? Pelo amor de Deus!
Eli, Jess e Nath podem até ter ficado surpresos com o resultado do paredão que tirou Lina. Mas desde quando eu comecei a observar a fila da padaria dando voltas aqui fora, mesmo agarrado na fé, já tava me preparando psicologicamente pra saída da minha fave, campeando meu pódio desde sempre. É aquilo, né? Quando uma galera se organiza, consegue fazer o que parecia impossível virar realidade. Pro bem ou pro mal. Espero que seja pro bem nas eleições e na Copa desse ano. Pegando inspiração em Tadeu, que fez um dos discursos mais perfeitos de todos os tempos. Lina, linda, da quebrada, ela, dela, do meu coração, conseguiu me divertir com vários momentos inesquecíveis. Quem não lembra do jogo de palavras que transforma menor em enorme por repetição?
Menor, 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 menor.
Menor vira enorme.
Eu sei que você que não viu, tá aí repetindo pra ver se funciona. A linda, mesmo quebrada, é aquela que brada pra incentivar e motivar a si e aos outros. Essa é a lição do quadro de hoje e a mais legal que eu aprendi vendo Lina no BBB. Não há como sair perdedora quando seu foco é agregar, multiplicar para todos e não só para você. Vamos combinar. Lina Pereira sabe apoiar o mundo. E ela sabe que eu penso assim porque eu fui notado quando a sister leu meu tweet ao sair da casa. Obrigado, Rede BBB. Lina, se você quiser vir aqui no Pega Essa Ref, eu gravo com você amanhã, tá? Ou qualquer dia. Você escolhe o dia e o tema. E se você vier a Salvador, a gente grava ao vivo. E você aproveita e ainda almoça na minha casa? É isso. Tal qual o discurso de Tadeu, esse TTs do BBB é todo sobre Lina, porque ela merece e o programa é meu. Ah, eu vi que teve um cara falando sozinho, num quarto secreto, com a iluminação diferente, um painel de controle digno de central nuclear. Mas achei tão bobo, achei tão sem graça, que eu vou fazer a copélia. Prefiro não comentar.
Prefiro não comentar.
TTs do BBB, o Coisas que eu aprendi espiando a casa mais vigiada do país, por Kaique Brito.
E, gente, eu não poderia deixar de colocar essa categoria aqui no Pega Essa Ref, que é a de plot twists que rolaram dentro da sua comunidade. Nossa, tem cada um que eu fico. Como assim que isso aconteceu? Pra trazer um exemplo, eu venho com um caso de, tipo assim, o Grammy desse ano, eu vou explicar. Eu e meus amigos, a gente fez um bolão. Na verdade, eu me enfiei no bolão que já tava sendo feito. E a gente chutou as coisas que a gente achava que ia ser premiado, sabe? Então, sei lá, eu coloquei ali Driver's License como música do ano, e tal, e tal, e tal. Cada categoria certinha. E na minha cabeça eu ia gabaritar, gente. Eu ia gabaritar. Mas foi um grande plot twist, categorias tipo, sei lá, vídeo do ano, não ter ido pra Lil Nas X Monteiro, Call Me By Your Name, e foi pra outra que eu não tinha assistido ainda, que é o de John Batiste. Não dizendo que ele não mereceu, mas eu só tava esperando muito que fosse Monteiro que ia ganhar. Sabe, eu jurei que ia ser ele. E foi um plot twist porque, assim, no bolão a gente tava marcando com vermelho quem errava e verde quem acertava. Foi puro vermelho, cara. Tinha categoria que absolutamente nenhum dos meus amigos acertou, me incluindo, e foi um plot twist muito grande pra mim. Eu e Paiva, a gente tava lá no Twitter torcendo que Olivia Rodrigo levasse todos os Grammys de amigo. E não foi assim que aconteceu. É, foi um plot twist pra mim e pra vocês. Um plot twist, assim, que rolou na bolha de vocês. Me conta.
Ó, um que rolou recentemente, eu até compartilhei no Twitter e viralizou. Eu tava com um problema aqui em casa. Problema de jovens senhoras de 30 anos, né? Eu tava com um problema na minha casa e chamei um pedreiro pra resolver. Só que eu ligava pro pedreiro e o pedreiro marcava de passar aqui e não passava. Sabe aquela coisa assim do tipo, olha, eu tenho que resolver tal coisa, então no caminho eu passo aí. E nesse no caminho nunca acontecia. Passou uma, duas, três semanas, o cara não aparecia. Até que eu pensei, peraí, ele disse que vai passar pra resolver alguma coisa em outro lugar, né? E nessa passadinha ele viria na minha casa, mas nunca vem. O que eu vou fazer? Sim. Eu vou acordar antes dele, vou ligar pra casa dele, e antes dele sair de casa, eu vou lembrar ele de passar aqui, não vai ter escapatório, não vai ter desculpa. Acordei mais cedo que o pedreiro, liguei pra ele. Ele atendeu? Não atendeu, mas atendeu uma senhora. E aí, oi, tudo bem, não sei o que, blá blá blá, eu queria falar com o fulano, ah, fulano tá dormindo, mas a senhora é o que dele? Sua esposa. Mas o que o senhor precisava? Aí eu expliquei, né, o que tava se passando comigo e tal, que ele marcava que vinha e não vinha, eu tava precisando muito resolver o problema. Ela assim, ela me respondeu, mas você sabe de uma coisa, você sabe que a fossa da minha casa também tá estragada, faz tempo que é pra ele resolver e até agora nada?
Meu Deus, ela se virou contra ele, a própria esposa.
Não, ela começou a desabafar, eu tava desabafando com ela, começou a desabafar comigo e começou os dois a falar mal do homem. Os dois falando mal do homem, porque a própria fossa da casa do pedreiro tava com problema e ele não tinha arrumado ainda, e ele tava me enrolando também, a gente ficou, enfim, eu fiz amizade com a senhora. E aí, a gente já trocando receita, eu falei que eu vim do sul e não sei o que, falando sobre a minha vida, falando sobre as minhas plantas, a gente ficou uns 15 minutos conversando, meu até Deus. Que ela falou assim, peraí que eu vou acordar ele, em 15 minutos ele tá na sua casa. Amor, em 15 minutos o homem baixou na porta da minha casa, resolveu todo o problema, e eu ainda mandei velas perfumadas pra minha nova amiga, que era a esposa dele.
Meu Deus,
dele.
Vocês amigaram pelo telefone, incrível.
Assim, velho. Eu usei uma das minhas armas mais poderosas, que é ficar amigo da mulher do cara. Sempre dá bom, certo, cara. Sempre dá certo.
Esse é o poder de ser comunicativo, né? Porque eu, assim, eu sou um parto pra ligar pra alguém, velho. A última opção que eu tenho, velho, é de ligar. Sei lá, eu odeio pedir pizza ligando. Só que daí, eu vi no TikTok, inclusive, esses dias assim. É quando você é comunicativo, mas você é tímido ao mesmo tempo. Então você evita ao máximo, mas quando você liga, você termina sendo um Thiago Pascoaloto conversando com a mulher. Tipo, você conversa por horas e é super sociável, mas assim, por dentro você tá morrendo. Isso é muito bom. Eu acho que um dos poucos momentos que eu não sou tímido é aqui no podcast. Eu adoro gravar, gente. E aí, pai, você tem algum caso?
Cara, eu só queria comentar rapidão essa história do Thiago, porque eu acompanhei essa tour Taylor no Twitter e eu achei ela maravilhosa. Eu achei, inclusive, virou aprendizado. Tipo, eu entendi que se um dia eu precisar, sabe, cobrar alguma coisa de alguém, tipo, fale com a esposa. Ou o marido da pessoa que esteja devendo alguma coisa, sabe?
E você nunca liga buscando treta, xingando a pessoa. Mas você sempre liga no desabafo, sabe? No desabafo, trazendo a pessoa pro seu lado. Porque daí ela vai acolher seu problema e vai te ajudar.
Cara, sofrimento, assim, é constrangedor.
Exatamente.
Mas enfim, o ano era 2016, mais ou menos isso aí. Fui começar a assistir Orphan Black, que era uma série que todo mundo falou super bem e tal. E aí, beleza. Dei play lá na série, comecei a assistir. E eu tava achando ela muito confusa. Aí eu tava pensando, nossa, a série começa confusa, né? Tipo, eu acho que vai sendo explicada. Tipo, acho que faz parte do conceito. Ela começa difícil pra ir explicando, pra aprender a pessoa e não sei o que, não sei o que lá. A série vai, a série vem. Eu descubro depois de uns 4 episódios que eu tinha começado pelo último episódio da primeira temporada.
Amigo!
Para!
Juro! Eu juro por Cristo! Que daí eu tava assistindo a série, eu comecei ela no último episódio da primeira temporada. Então eu já tinha assistido, tipo, eu tava vendo muita coisa que já tinha acontecido e não tinha explicação, por isso que eu não tava entendendo nada. E aí tava, tipo, surgindo muita informação nova, assim, que eu falei, cara, eu sinto que isso daqui tinha que ter sido explicado antes, não agora. Tipo, eu acho que eu tava, sabe, eu tinha que estar sabendo disso daqui antes, não agora, assim, que eu tô vendo a série. Mas enfim, vamos ver qual que é a do diretor, né, qual que é a história que ele quer passar.
Qual que é a do diretor?
E aí, não, eu comecei assistindo pelo último episódio da primeira temporada. Eu já fui pra segunda temporada e comecei a pegar tudo picotado, assim, daí tava, tipo, muito confuso.
E o pior, amigo, é que essa série é, de fato, muito confusa, mesmo se você assistir ela do primeiro episódio. Eu assisti e eu não entendi praticamente nada, assim, eu tava realmente nessa mesma vibe que você, esperando a diferença que eu assisti do início, né? Você deve ter pegado a conta da Netflix de alguém que já tava aberto, sabe? Que já assistiu. Deve ter sido isso, velho, não é possível.
E é aquela série difícil, mas é a série que todo mundo gosta. Então você começa a assistir, você quer se obrigar a gostar também. Porque assim, como assim? Todo mundo ama essa série. Eu vou assistir, vou falar que eu não gosto, vou achar que eu sou tonto. Então você se obriga a assistir. Agora, começando pelo último, vai ficar difícil, amigo.
Velho, você tem que ser o cult também, né? Tipo, tá todo mundo falando tão bem, você não tá entendendo, mas você precisa participar da rodinha.
Eu falo, não, mas eu tenho que gostar.
Sim, exatamente. E o plot twist que eu queria nesse momento era que você parasse o que você tá fazendo, independente de onde esteja, e assinasse esse podcast. Bora lá, já assinou? Assina, gente! E compartilha também. Olha, gente, a nossa conversa foi muito legal, mas infelizmente o episódio já tá chegando ao fim. Olha, antes de dar tchau, eu quero fazer um momento jabá com vocês aqui. Então sintam-se à vontade pra falar de onde vocês vêm, onde as pessoas encontram vocês nas redes. Pode começar por Thiago.
Bom, gente, eu amei estar aqui. Obrigado, Kaique, pelo convite. Paiva, eu e o Paiva, a gente se segue, a gente é amigo há muito tempo de Twitter, mas a gente nunca conversou, acho que nunca se viu pessoalmente, né?
Olha, promovendo encontros.
É, pessoalmente não.
E quiser continuar o papo comigo, eu tô no Twitter, tô no TikTok, tô no Instagram, tô aí pela internet, @Thiago_P.
Tudo isso. E você, Paiva?
Primeiramente queria agradecer o convite. Eu amo gravar podcast, eu acho que é a forma de conteúdo mais legal, assim, que tem pra produzir conteúdo, sabe? Tipo, de criação, eu acho muito legal. Queria agradecer então muito aí o convite. E quem quiser, estou disponível principalmente no Twitter, @Paiva, assim, sem mais nem, sem tirar nem pôr, apenas Paiva, e no Instagram, @EuLucasPaiva. Ah, e também tô no LinkedIn, né? Sempre bom, um LinkedIn pra mandar um jobzinho aí, aqueles. Mas é isso. Vamos juntos nessa.
Ai, ai. Olha, gente, é isso. Vamos parar por aqui esse episódio antes que outro plot twist aconteça. E é isso. Tchau, gente. Obrigado. Até quinta que vem. Beijão. Tchau. Deem tchau.
Tchau. Tchau, gente. Beijo. Se cuidem, tomem água.
Tomem água. Hidratem.